Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parashat HaShavua, Parashat Chukat. Em nossa parasha, a Torá nos ensina as leis da vaca vermelha. E logo no início da parasha aprendemos, Vai daber Hashem el Moshe vel Aharon leimor. Deus falou a Moisés e a Aaron, dizendo-lhes, Zot chukat ha-Torah, este é o estatuto da Torah que ordenou o Eterno, dizendo, Fala aos Bnei Israel, para que tragam uma vaca completamente vermelha, com nenhum defeito e que nunca tenha tido jugo sobre ela. Vocês a darão a Eleazar, o sacerdote, e Eleazar a trará para fora do acampamento. Ela então será batida em sua presença. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com seu dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da tenda da comunhão. A vaca será então queimada na presença de Eleazar, sua pele, carne, sangue e vísceras devem ser queimadas. O sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, um pouco de risopo e alguma lã carmesim e os atirará na vaca queimando. E alguns versículos depois aprendemos que toda essa mistura ele ia ser aplicado se alguém tiver contato com qualquer ser humano morto. Ele ficará ritualmente impuro por 7 dias. Para tornar-se puro, ele deve ser aspergido com água de purificação, que significa aquela mistura acima mencionada, tanto no 3º dia e também no 7º dia. Se não for aspergido no 3º dia e no 7º dia, ele não torna-se puro. Ou seja, aprendemos em nosso parashá que naquela época uma pessoa que era tametumat met, ele era impuro porque ele teve algum ou qualquer contato com ser humano morto, sendo que ele se tornou ritualmente impuro, ele precisava passar o processo de tahara, purificação, que as águas da pará adumá, da vaca vermelha, as cinzas da vaca vermelha, como aquela mistura acima mencionada, deveriam ser aspergidos sobre ele. E sobre estes versículos encontramos no Midrash Arba'a dvarim yetzer hara meshiv aleim. Encontramos na Torá, e sobre isso encontramos no Midrash, encontramos na Torá 4 assuntos sobre quais o mal instinto importuna e nos incomoda. Em todos eles, a Torá usa a palavra chuká, é uma dogma, um estatuto. E os 4 são eshet ach, a proibição de não casar com a esposa de um irmão. O 2º assunto que também a Torá usa a palavra chuká, dogma, é kilaim, a proibição de misturar sementes e espécies. Sair hamishtaler, o assunto do bode expiatório. E o último é pará adumá, a vaca vermelha da nossa parasha. Sobre todos eles encontramos a palavra chuká, é um dogma, um estatuto. São assuntos que transcendem nosso ser, transcendem nosso intelecto. São assuntos que nós encontramos contradições, paradoxos e são uma incógnita. Mas mesmo assim, entre os 4, encontramos que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, diz o seguinte, Al kol eila amadeti, sobre todos eles, Eu fiquei estudando, mas quando chegou o assunto da vaca vermelha, eu decidi que vale a pena investigar, perguntar e procurar. Eu direi, Erkamá vihirechoká mimeni. Tudo isso, diz Salomão, eu experimentei pela sabedoria. Eu disse, eu conseguirei a sabedoria, mas ela estava longe de mim. Ou seja, o rei Salomão, ele declara que finalmente ele conseguiu alguma explicação sobre todas as leis da Torá. Mas quando chegou o assunto do parado da vaca vermelha, o rei Salomão declara que ele não conseguiu compreender o significado destas leis. E com isso entendemos que o principal conceito de Chuká, de dogma, é justo as leis de parado da vaca vermelha. Sobre vaca vermelha que totalmente transcende o seichel, transcende o intelecto, cabe as palavras conhecidas, Chuká chakakti gzirá gazarti. É decreto que eu decretei e é uma dogma, um estatuto que eu fixei. Isso se refere a paradumá, se refere às leis da vaca vermelha, que eles transcendem qualquer nível do intelecto superior até o intelecto do rei Salomão. E com isso entendemos as palavras que nós mencionamos antes, Zot Chukat HaTorah. Este é o estatuto da Torá, que este é se refere às leis da vaca vermelha, porque justo na vaca vermelha podemos declarar que ele é o verdadeiro conceito de uma dogma que ninguém entende. E o assunto realmente não é tão simples. Encontramos no Midrash que Deus falou para Moshe, Lecha ani megale tam, para você, Moisés, eu vou revelar o ta'am para, os motivos, a racionale da parada da vaca vermelha. Ou seja, podemos logo perceber que também no parado má tem suas motivos e tem racional. E aquele racional Deus revelou para Moshe Rabbeinu, para Moisés. Se assim, logo vem algumas perguntas. Por que que o rei Salomão, que sobre ele está escrito Vayerkam Mikol Adam, que ele era o homem mais inteligente que se encontra na face da terra, por que que ele não conseguiu entender o motivo e o racional do parado da vaca vermelha? E também, se Moshe Rabbeinu já conseguiu, por que que ele não foi tão bondoso para revelar o assunto para todos os outros Yehudim? Com certeza, todos nós temos muito interesse para saber os motivos e o racional do parado da vaca vermelha. E por que que Moshe Rabbeinu não se dedicou? A partir do momento que Moshe Rabbeinu entendeu, ele deveria divulgar o assunto para todos nós. Por que que somente Moshe Rabbeinu aprendeu da Hashem, do Deus, os motivos e o racional do parado má, e ficou somente com ele, e ele não passou isso aqui adiante? E isso nos obriga a dizer que o motivo, o impedimento que Moshe Rabbeinu não revelou o assunto para todos os Yehudim, não é porque que ele não quis. Com certeza não faltou vontade do lado de Moshe Rabbeinu para revelar para nós a Torá inteira e todos os segredos da Torá envolvidos. Mas é pelo motivo que os motivos do parado da vaca vermelha, ou seja, o racional da parada da vaca vermelha não é nos limites e no alcance de qualquer ser criado para poder entender. Ou seja, nenhum ser humano tem a capacidade de compreender e captar o racional da parada da vaca vermelha. Por isso, mesmo se Moshe Rabbeinu ia revelar o assunto para nós, jamais que qualquer de nós poderia captar, compreender e assimilar o conceito. E com isso entendemos palavras que nós encontramos no Midrash, referente à pará de uma vaca vermelha, que Deus falou para Moshe, Chukahi, ela é dogma, ela é decreto, e nenhuma criatura é capaz de assimilar e absorver o assunto. E por isso nem Shlomo HaMelech, nem o rei Salomão, como seu grande e imensa sabedoria, poderia entender o conceito da vaca vermelha, de tal forma que ele falou, Rechukami men, ela continua distante de mim. Que mesmo Moshe Rabbeinu, mesmo Moisés, que ele era o Shleimut Min Anoshi, ele era o máximo entre os seres humanos, também não foi ele que conseguiu compreender e captar e assimilar as leis da vaca vermelha. Conforme dito antes, isso transcende o seichel, transcende a capacidade intelectual de qualquer ser humano. Somente Deus, que ele é, onipotente, e perante Deus jamais que existem impedimentos e limites. Deus, com sua força infinita, revelou para Moshe Rabbeinu, Lecha ani megale, para você, eu vou revelar o racionale da vaca vermelha. Apesar que qualquer ser humano, pelas forças próprias, jamais que poderia alcançar e assimilar conceito tão distante. Mas logo volta a pergunta. Sendo que Moshe Rabbeinu também era incapaz de sozinho captar e compreender as leis e o racionale da parádoma da vaca vermelha, mas foi pela bondade da Hashem que revelou conceito tão elevado para Moshe Rabbeinu, e perante Hashem, perante Deus, sendo que ele tem forças ilimitadas, onde que ele não precisa respeitar nenhum impedimento, Deus, com sua força ilimitada e infinita, era capaz de revelar o assunto para Moshe Rabbeinu. Mas se é assim, por que que Deus não usou aquela mesma força ilimitada e infinita dele para revelar o assunto para todos nós, para todos os de Israel? Será que Deus não poderia usar e aproveitar aquela força infinita e ilimitada dele e revelar o assunto para todos os de Israel? Todos nós gostaríamos muito de saber o motivo da vaca vermelha. Todos nós queremos saber o racional da parádoma da vaca vermelha. E o Hassidut explica que Zot Chukat HaTorah, este é o estatuto da Torá, e não está escrito Zot Chukat HaParah, este é o estatuto da vaca vermelha. É para nos dizer que Zot Chukat HaTorah, aqui aprendemos, através da vaca vermelha aprendemos o que que significa dogma, estatuto. De tal forma que parado uma vaca vermelha, ela se torna Klalut HaTorah, algo muito geral na Torá. Nós sabemos que entre os mitzvot existem três categorias gerais. Existem mitzvot que são chamados mishpatim. Mishpatim são aquelas leis que todo e qualquer de nós consegue racionalizar e achar motivo, uma explicação. E faz muito sentido para nós, por exemplo, respeita teu pai e tua mãe. Existem mitzvot como Eidot, que são sinais. Por exemplo, a mitzvah do Shabbat, apesar que qualquer de nós jamais ia pensar sobre esse mitzvah sozinho, mas após que Deus nos deu uma mitzvah como Shabbat, faz muito sentido para qualquer de nós expressar para Hashem conceito como Shabbat. É uma declaração de muita importância para nós dedicar dia por semana e mostrar que aquele dia é um dia que nós devemos descansar igual que Deus descansou quando Ele criou nosso mundo. Mas existe uma mitzvah com uma terceira categoria, que é chamada Chukim. Os mitzvot que são chamados dogmas e estatutos. Mitzvot que é muito difícil encontrar o racionale, o motivo e a razão da mitzvah. Mas nós sabemos que na realidade todo e qualquer mitzvah, tanto faz se ela faz parte das leis ou dos eidot ou dos chukim das dogmas, qualquer mitzvah, mesmo aqueles que eles possuem um motivo intelectual, também em sua essência eles transcendem o intelecto e o motivo. O mehut, a essência de uma mitzvah, é a vontade suprema da Hashem que transcende nosso racional. A diferença entre as categorias das mitzvot acima mencionadas é que existem certos mitzvot que a vontade da Hashem era, que a oração dele, que a vontade dele, ia descer de tal forma que ele se investir num motivo e numa razão. Mas mesmo após que a vontade suprema da Hashem se investiu no motivo racional, ainda o razão e a vontade suprema da Hashem, em sua essência, permanece transcendendo nossa compreensão. Ou seja, jamais que o motivo racional da mitzvah é tudo o que existe naquela mitzvah. A mitzvah, ela possui e expressa algo muito a mais do racional que explica aquela mitzvah. É a vontade da Hashem que transcende o sechel, transcende o intelecto, mesmo quando achamos um motivo sobre a mitzvah. O mesmo assunto também se encontra no estudo da Torá. Mesmo aqueles assuntos que nós estudamos, que nós temos a capacidade de assimilar em nosso intelecto. Entendemos, compreendemos. Na realidade, são assuntos que transcendem nosso ser, transcendem nosso intelecto. Sendo que a Torá é a sabedoria do Deus, é óbvio que da mesma maneira que nenhuma criatura tem a capacidade de entender seu Criador, assim também ele é incapaz de entender o Chochmah, a sabedoria de Hashem. E está escrito sobre a Torá, Nelamá meinei kolchai, ela é oculta e continua oculta de todos os seres humanos. Ou seja, mesmo aquele que nós entendemos, na realidade, existe muito que transcende nosso ser. Entendemos muito pouco. O principal continua acima do nosso século, transcende nossa sabedoria. E o assunto que nós estudamos hoje, que tanto nos mitzvot, que nós entendemos o motivo e a razão, e tanto no Torá, quando nós entendemos aquilo que nós aprendemos, mesmo assim, o assunto continua ainda algo que nós não captamos na sua totalidade, porque o principal continua longe do nosso ser, do nosso intelecto. É algo fundamental na maneira que nós servimos a Hashem através de Torá e Mitzvot. A maneira como nós devemos cumprir os mandamentos da Hashem, mesmo aqueles que têm um motivo, deve ser numa forma do Kabbalat Ol, aceitando o julgo divino. Sobre todos os Mitzvot falamos, Vetzivanu, Deus nos ordenou. Assim também é quando estudamos Torá, sendo que o Torá é em sof, ele é ilimitado. Por mais que seja nosso entendimento na Torá, ainda falta muito para compreender. E isso de fato exige de nós um grande esforço. O esforço é que mesmo aquele que por enquanto existe acima da nossa compreensão, aquele deve descer para ser entendido. e logo vamos perceber que tem muito a mais que nós devemos entender, que ainda continua nosso esforço para cada vez captar mais e mais. E por isso diz a Torá, Zot chukat a Torá, saiba e entende, que mesmo aqueles assuntos na Torá, que eles investiram num racional e num motivo, numa explicação, mas mesmo assim eles são chukat a Torá, pela essência eles transcendem o assagá, eles transcendem compreensão. Torá, como todas suas mitzvot, são dogmas e estatutos. E não somente dogmas e estatutos, são zot chukat haTorah, são dogmas e estatutos no nível da vaca vermelha, que transcende totalmente os limites e as fronteiras da sabedoria e compreensão. E com isso entendemos que pelo menos um conceito na Torah deveria permanecer como um dogma e um estatuto, demonstrando que todos os outros conceitos na Torá, todos os outros mitzvot, também na sua essência são dogmas e estatutos. E por isso a Torá deixou um assunto longe e afastado de nosso alcance. Se todos os assuntos da Torá iam se investir no Hassagá, na compreensão das criaturas, além do fato que isso ia diminuir nosso sentimento de poder cumprir os mitzvot da Hashem, aceitando o jugo divino, mas também ia complicar demais que quando seria necessário Messirut Nefesh, autossacrifício, seria muito difícil conseguir despertar um sentimento forte para servir a Hashem. Sendo que tudo está baseado sobre o ser. Se tivesse tudo baseado sobre o intelecto, sobre o motivo, sobre o raciocínio, também nosso comportamento ia seguir igual. Muito racional, comportamento sempre com motivos e explicações. Não somente isso ia complicar servir a Hashem como autossacrifício, mas quando ia faltar motivo, ia faltar uma explicação, a gente ia se sentir incapaz de poder cumprir a mitzvah. Se tivesse tudo na Torá, se todos os mitzvot da Torá iam ser acompanhados com motivo, lógico, explicações, racional, quando ia chegar o momento onde que qualquer um de nós não ia encontrar o motivo, a explicação ou raciocínio, a gente ia se sentir muito fraco e incapaz de cumprir aquela mitzvah. Assim também é referente ao estudo e à forma que nós devemos entender e compreender a Torá. Para conseguir o matzata, encontrar e ter sucesso no estudo da Torá, tem que ser o yagata, tem que se esforçar. Se uma pessoa se satisfaz com pouco esforço e com pouco desempenho, jamais que ele vai conseguir alcançar o nível satisfatório do entender o assunto da Torá. Somente quando a pessoa se esforça, ele supera seus hábitos. Somente quando existe o esforço no limud da Torá, no estudo da Torá, quando conseguimos superar nossos hábitos, quando conseguimos até vencer a natureza e os limites do nosso próprio ser e intelecto, conseguimos encontrar sucesso no estudo da Torá. Mas tudo isso aqui se tornou possível, se tornou uma realidade a partir do momento que no próprio Torá encontramos mitzvot que eles transcendem o ser, transcendem o intelecto, transcendem o racional. A partir do momento que nós temos uma mitzvah, um preceito como a vaca vermelha, cada um de nós consegue conhecer de uma maneira íntima e profunda que todos os conceitos da Torá, por mais que nós vamos entender, existe mais e mais, e assuntos que por enquanto transcendem nossa compreensão, que cabe a nós se esforçar. E quando finalmente vamos atingir aquele que é acima da nossa compreensão hoje, vamos descobrir que tem muito mais para a frente. Mas isso se tornou possível a partir do momento que no próprio Torá encontramos que não tudo dá para entender. A tua própria Torá nos diz, não acha que você conseguiu chegar até o fim. Não tem fim. Tachlit ha-idiyah shelo nedacha, o objetivo de toda sabedoria é para chegar no momento que finalmente entendemos que não dá para entender tudo. E isso vem despertar, por outro lado, uma outra pergunta. Se é assim, por que que para Moshe Rabbeinu, Deus se revelou os motivos da vaca vermelha? Será que para Moshe Rabbeinu não era importante o cumprimento dos mitzvot como sirut nefesh, como autossacrifício transcendendo seu ser? Será que para Moshe Rabbeinu não era importante a dedicação e o empenho para cumprir o Torá e mitzvot como autossacrifício de uma forma que transcende o ser do próprio Moshe Rabbeinu? E por que que Deus revelou para Moshe Rabbeinu o racional do pará do mar da vaca vermelha e não deixou para Moshe Rabbeinu também uma mitzvah de uma maneira oculta e transcendental? E isso vamos entender, que também encontramos no Midrash, que quando Moshe Rabbeinu, ao ouvir do Hashem as leis da vaca vermelha, como que deve ser a purificação de uma pessoa que tocou e teve contato com o defunto, Moshe Rabbeinu perguntou para Deus, se uma pessoa se tornou impuro desta maneira, como que ele pode se purificar? Deus não respondeu para Moshe Rabbeinu. Naquele tempo, Moshe Rabbeinu se tornou pálido. Em seguida, Hashem, Deus, falou para Moshe Rabbeinu as leis da vaca vermelha e falou para ele, deve se pegar das cinzas da vaca vermelha. Moshe Rabbeinu continuou insistindo. Será que através deste processo a pessoa poderia se purificar? E o assunto merece uma explicação. Já encontramos na Torá várias leis sobre impurezas. E alguns deles possuem uma severidade a mais de tumat met da impureza de tocar num defunto. Por exemplo, uma pessoa que sofre de manchas de lepra, ou uma pessoa que sofre de uma descarga seminal, eles possuem uma impureza que é pior e mais severo do que tumat met, do que tocar num defunto. De tal forma que quando alguém é tamé tumat metzorá, ele é impuro por causa de manchas de lepra, ele tem que sair fora de todo e qualquer acampamento do nosso povo, ele tem que ficar longe de todas as pessoas. E tanto o metzorá que é lepra, e zav que é uma descarga seminal, são impurezas que saem do próprio corpo. Diferente de tumat met, de tocar num defunto, que a impureza vem de fora. Por que que era tão difícil para Moshe Rabbeinu, de tal forma que ele se tornou pálido? Ele não entendeu como que uma pessoa que se tornou impuro de tumat met, tocar num defunto, como que ele pode se tornar puro? Porque justo tumat met, porque justa a impureza de tocar num defunto que tanto incomodou Moshe Rabbeinu. E sobre isso encontramos em Hassidut, que todas as impurezas, que de uma certa forma são deficiências espirituais, enquanto eles estão ligados com o corpo de um ser vivo. E quando falamos um corpo de um ser vivo, significa que dentro daquele corpo se investe uma alma. Apesar do fato que aquele corpo se tornou impuro, deficiente, mas pelo fato que se encontra naquele corpo uma alma, que aquela alma é uma porção de Deus que vem de cima. E Deus, Ele é onipotente. Podemos entender que aquela força divina que faz parte da alma, ela tem uma força ilimitada, ela é capaz de influenciar qualquer impureza, transformando o corpo que, apesar que ele se tornou impuro, ele pode de novo se tornar puro, através de uma imersão numa mikve, águas sagradas, ou os outros processos do Tará de Pureza. Mas isso faz sentido, desde que a alma se encontra no corpo e tem contato com o corpo, ela consegue transformar e retificar aquela deficiência para de novo se tornar um ser puro. Mas totalmente diferente Tumat Met, impureza de um defunto. A impureza se deriva de um corpo que não está mais vivo, não tem vida. Ele se desligou da alma. E o próprio corpo é terra, é pó da terra. Desligado e desvinculado de sua alma. E isso justo foi a pergunta de Moshe Rabbeinu. Como que dá para retificar uma impureza de um corpo que não possui mais alma? É somente corpo. Perdeu o contato com a força divina, que é o Neshama, que é a alma do ser humano. Sobrou apenas um corpo. Uma impureza de um corpo que não tem mais, que não possui mais alma. Moshe Rabbeinu teve dificuldade de entender como que dá para retificar uma impureza tão severa. E sobre isso, Hashem respondeu para Moshe Rabbeinu: Zot Chukat HaTorah. Este é o estatuto da Torah. A força vem da Torah. Mesmo quando o corpo já está desligado da alma, já não consegue mais cumprir mitzvot, não consegue mais estudar Torah, mas sendo que a alma, durante o tempo que ela permaneceu no corpo, através do corpo que ele estudou a Torá, e junto com o corpo que ele cumpriu os mitzvot. Por isso a alma, sendo divino, perpétua e eterna, ela tem a força da Torá, que a Torá também é eterna e perpétua, para poder retificar um corpo, apesar que já está desvinculado, desligado da alma. E por esse motivo, mesmo a impureza de um corpo, de um defunto, pode se tornar puro. E com isso entendemos que existe uma lei que tzadikim einam metamim. Corpos das pessoas tzadikim, justos, eles não causam impureza. Sendo que o corpo de um tzadik, o corpo de uma pessoa justa, é nada mais do que uma extensão da alma divina. A vida de um tzadik, jamais que são uma vida material, é uma vida espiritual ligada com fé em Hashem, reverência e amor. E por isso, mesmo quando a alma do tzadik se afasta do corpo, o corpo permanece com kedushá, com santidade. Mas, obviamente, que este conceito é um conceito de uma chuká, é um dogma, é um estatuto, é algo que transcende racional e motivo. Pelo sechel, pelo intelecto e pelo limite das criaturas, jamais que um assunto poderia influenciar um outro assunto quando não há contato entre eles. A partir do momento que não tem mais contato, não tem influência, não tem ligação. E por isso, o século intelecto do ser criado, do ser humano, nunca poderia concordar da influência de uma alma que já se afastou do corpo sobre um corpo. Mas Zot Chukat HaTorah, isso está ligado com a força da Torá. Existe o Koach HaBoré, existe a força do Criador que ele transcende qualquer limite e definição. E pelo decreto de Deus, pelo estatuto da Hashem, Zot Chukat HaTorah, uma neshama, uma alma consegue influenciar um corpo, mesmo após que eles se desvincularam, a alma foi para cima e o corpo ficou em nosso mundo. E agora podemos entender, porque para Moshe Rabbeinu, Deus se revelou o motivo da vaca vermelha, o racional da vaca vermelha. Moshe Rabbeinu simboliza o nível de Chochmah, sabedoria. Sabedoria significa anulação. Para entender a ligação entre sabedoria e anulação, para captar um novo conceito, para aprender algo novo, a pessoa tem que se encolher um pouco, se anular um pouco, ele tem que ouvir uma ideia nova, e a partir do momento que ele se anula, ele é capaz de captar. Em nosso mundo, sabedoria significa aprender algo novo. Porém, existe uma condição. Para captar algo novo, a pessoa deve se anular. Mas nos mundos elevados, é o contrário. Chochmah, sabedoria, significa o poder de se anular, o poder de se diminuir, o poder de se entregar. E o fato que a pessoa captou um novo conceito, ela acabou entendendo, isso é derivado da faculdade de Chochmah, que é a anulação, poder se anular. Moshe Rabbeinu simboliza Chochmah, que é Bitu, a força e a capacidade máxima de se anular. Moshe Rabbeinu personifica o nível de Chochmah, sabedoria, no sentido do Bitu, da anulação própria. Moshe Rabbeinu simboliza o auge do Bitul, de se subjugar, se tornar submisso para Hashem, se entregar para Hashem com todo o seu ser. E justo por esse motivo, Moshe Rabbeinu, conhecendo o racional da mitzvah do parado, uma da vaca vermelha, jamais que isso poderia diminuir seu dedicação e compromisso inegável com Hashem. Diferente de todos os outros seres humanos, Moshe Rabbeinu não teve uma autoimagem própria. Moshe Rabbeinu se enxergou somente como a extensão da verdade de Hashem. Mesirut Nefesh, autossacrifício, era a essência da sua natureza e jamais que poderia diminuir sua ligação com Hashem. Por isso Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Lecha, para você, se alguém atinge o nível do Bitu, de autoanulação tão elevado, você ganhou a capacidade de ouvir o racional e do parado, mas isso não tem, você não corre perigo nenhum, disso diminuir teu dedicação para mim e para a Torá. Teu dedicação é total. E quando alguém tem dedicação total para Hashem, bitul total, ele pode até aprender e ouvir o racional da vaca vermelha. E para terminar o assunto de hoje, podemos perceber o grande respeito que nós devemos ter para o estudo da Torá e para o cumprimento das mitzvot. Nosso approach para o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot sempre tem que ser bem humilde. Devemos sempre lembrar que nosso sechel, nosso intelecto, nossa compreensão é apenas um grande favor que Deus fez com nós para a gente aprender algo também. mas é somente também. O principal da Torá, tanto no estudo da Torá e tanto nos mitzvot, é algo que sempre continuará sendo uma chuká, um dogma, um estatuto. Algo que transcende nosso século e supera a capacidade do ser humano para entender e assimilar. Nós somos um povo que declaramos Nasser Venishma. Somos um povo que declarou Nasser Venishma. Cumprimos e depois entendemos. Devemos entender também. Mas sempre lembrar que é também. Antes de mais nada, devemos cumprir. Porque mesmo quando entendemos, também não entendemos. Chazak u Baruch.